Entrevista.
Vamos à entrevista nessa edição. Iniciativas de Jundiaí na saúde mental são apresentadas num congresso brasileiro. E para falar desse assunto, o coordenador da saúde mental, álcool e outras drogas, Alexandre Moreno Sandri, está na ponta da linha. Alexandre, bom dia, obrigado por falar com a gente aqui na Difusora.
Bom dia, Itamar, bom dia a todos os ouvintes, também as pessoas que estão nos acompanhando.
Muito bem, no que constituiu esse evento realizado aí da saúde mental?
Então, o congresso é o Congresso Brasileiro de Saúde Mental, né, que é realizado pela maior associação de saúde mental do Brasil, que é a ABRASME, né, Associação Brasileira de Saúde Mental, e foi um congresso realizado agora no último final de semana, né, na cidade de Belém do Pará, e um congresso que reuniu, de fato, né, trabalhadores e trabalhadoras, gestores, professores, né, pessoas também do legislativo de diferentes municípios, né, para discutir justamente os rumos, né, os caminhos aí do que vem sendo produzido no campo da saúde mental em todo o país.
E como então, pode continuar.
E foi uma oportunidade, né, de Jundiaí apresentar a experiência de implementação da sua rede de saúde mental, né, num nível nacional, né. Jundiaí foi convidada pela ABRASME. O município de Jundiaí foi convidado pela ABRASME para apresentar a experiência de implementação da rede de atenção psicossocial como um modelo de rede bem-sucedida, né? Foi o único município convidado, né? Foi o município convidado a apresentar a sua rede enquanto experiência modelo, né, de implementação de rede de saúde mental. Então, foi uma satisfação enorme para nós, né? Para nós, para mim, para a gestão e para os trabalhadores da nossa rede, né? Para os gestores, enfim, todo mundo está envolvido com a política de saúde mental aqui no município.
Que bacana. E como que é desenvolvido o trabalho da rede de atenção psicossocial, ou RAPS, aí, aqui na cidade de Jundiaí? Como é feito? Explica um pouquinho pra gente.
Então, Jundiaí vem, ao longo dos últimos anos, né, num processo de gradual implementação da sua rede, né? Hoje a gente conta com vários serviços, né? A gente parte de um cenário há mais ou menos 8, 9 anos atrás, um cenário de bastante fragilidade na rede, né, de poucos serviços muito centralizados, né, com filas de espera muito grandes, né, e a gente parte desde então, né, num processo de implementação dessa rede, que começa lá atrás, né, com um processo de descentralização do cuidado em saúde mental. Então a gente passa a ter atendimento também nas unidades básicas de saúde, que até então a gente não tinha, né, o atendimento estava muito concentrado em alguns poucos serviços. A gente vai ampliando também a nossa rede de CAPS, né, que são os serviços aí especializados, estratégicos para o cuidado em saúde mental. A gente começa também um processo de retorno de pessoas que estavam morando em hospitais psiquiátricos, né, pessoas do município de Jundiaí que foram internadas há 30, 40, às vezes 50 anos atrás, ainda estavam morando em hospitais psiquiátricos. Então a gente abre 3 residências terapêuticas aqui no município para receber de volta essas pessoas, de volta para casa, né, como o nome do programa diz. A gente abre também, implanta, né, 2 unidades de acolhimento, que são casas voltadas para pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, né, que estão com os vínculos familiares muito fragilizados, né. A gente implanta, né, os 10 leitos da enfermaria de saúde mental lá no Hospital São Vicente, que são leitos de internação para pessoas que estão no momento de intensificação de crise, né, que precisam de um ambiente um pouquinho mais protegido. E a gente amplia também as equipes de saúde mental na atenção básica, né, as EMUTs, que são equipes compostas por psicólogo, psiquiatra, assistente social, TO, enfim, uma série de profissionais. Lá atrás a gente tinha 3 equipes, né, hoje a gente já conta com 10 equipes e a gente pretende seguir ampliando, né, essas equipes de saúde mental na atenção primária. Então é um trabalho realizado no tempo, de forma sustentável, né, mas que vem de fato se concretizando, né, e se realizando aí como um trabalho que tem impacto na vida das pessoas diante de um cenário, né, que a gente não pode negar que é um cenário muito complexo, né, porque a gente tem um aumento importante nas situações de sofrimento psíquico na população em geral, no mundo todo, né? Isso é um fenômeno que está sendo acompanhado no mundo todo. Então, a gente vai ter que seguir expandindo essa rede para acompanhar as necessidades da população.
Muito bacana. E, Alexandre, dentro dessa proposta, a cidade ainda tem investido nas ações de geração de trabalho e renda, por exemplo?
Perfeito. Muito importante você ter lembrado, eu acabei nessa fala, né, não focando, né, mas a gente segue investindo. Esse é um dos pontos, inclusive, estratégicos que a gente investiu ao longo dos últimos anos, as ações de geração de renda. A geração de renda, né, para quem não sabe, são ações vinculadas à política de saúde, voltadas para pessoas com transtornos mentais de maior gravidade, né, que têm dificuldades, né, de dar sustentabilidade para um trabalho formal, né, numa lógica de mercado, né. Então, são empreendimentos, são iniciativas, né, que permitem que a pessoa tenha acesso à renda, né, através de iniciativas um pouco mais protegidas, né. Então, a gente tem hoje no município 11 grupos de geração de renda, articulados, né, pelo Núcleo de Geração de Trabalho e Renda, que funciona no SECO, né, no centro de convivência, ali no Parque da Represa, né, e com diferentes ofertas, né. Então, a gente tem oficina de horta, tem oficina de panificação, tem uma oficina de produção de pão de mel e biscoitos, né, tem oficina de silk, né, em camiseta. Enfim, são 11 empreendimentos de geração de renda voltados para as pessoas que estão em atendimento nos serviços e que promovem, né, através da geração de renda, uma ampliação da autonomia dessa pessoa, né. Então, a pessoa passa a ter um maior poder, né, de decidir sobre a própria vida, e um deslocamento do lugar social dessa pessoa, né, que, em geral, essa pessoa ela está muito identificada ao lugar da pessoa incapaz, da pessoa doente, da pessoa com transtorno mental, né, e a partir da iniciativa de geração de renda, ela passa a poder circular em outros lugares. Então, ela passa a ter um trabalho, ela passa a ter uma atividade regular, e ela passa a ter, inclusive, uma renda que ajuda ela na própria autonomia, na própria independência na vida dela.
Ô Alexandre, as pessoas que fazem uso de álcool ou outras drogas e estão em situação de altíssima vulnerabilidade, elas conseguem ou não conseguem acessar os equipamentos de saúde tradicionais, por exemplo?
Esse é um grande desafio, né, Itamar? De fato, essa é uma população que muitas vezes não vai acessar de forma espontânea o serviço de saúde de uma forma espontânea, né? Ela não vai ela própria chegar até o serviço, procurar o serviço, né? Porque às vezes ela está, de fato, numa situação de muita vulnerabilidade, tem todo um histórico, né, de violência, de negligência, né, que faz ela desesperançar, né, da própria possibilidade de ser ajudada ou de ter um outro encaminhamento na vida, né. É por isso que a gente, dentro da política de saúde mental, a gente vem trabalhando com serviços e com equipes que vão até essas pessoas, né, que fazem aquilo que a gente chama de busca ativa, né, quer dizer, você não fica numa posição de simplesmente esperar que a pessoa chegue ao serviço buscando ajuda. Você vai até ela, você desloca a equipe, e essa equipe, a partir de uma presença nesses territórios de circulação, né, das pessoas que estão em mais vulnerabilidade, elas vão construindo vínculos com essas pessoas, que aos poucos, né, no tempo, vai permitindo que essas pessoas consigam acessar algum cuidado em saúde, né? Então, hoje a gente tem a equipe de consultório na rua, que é uma equipe que já funciona no município há um pouquinho mais de tempo e que circula, né, ela é uma equipe volante, né, e aí ela tem uma prática regular em alguns territórios. Então, é uma equipe que está regularmente na região do São Camilo, né, na região do Jardim Fepapa, na região do Jardim Sorocabana, em algumas áreas do centro da cidade também, e é uma equipe composta por médico, enfermeira, psicólogo, agentes sociais, né, enfim, uma série de profissionais. E a gente tem mais recentemente uma equipe de território vinculada ao CAPS Álcool e Drogas, né. Então, dentro da equipe do CAPS Álcool e Drogas, tem uma equipe que fica permanentemente no território fazendo essas ações de busca ativa e de vinculação às pessoas que não estão acessando o serviço. Através do trabalho dessa equipe, só para você ter uma ideia, essa equipe ela tem trabalhado mais particularmente na região central. A gente ampliou de 7 pessoas daquela cena de uso ali da região central para 70 pessoas que estão vinculadas ao CAPS-AD. Então, antes da implantação dessa equipe, só 7 pessoas que permanecem na região central estavam vinculadas ao CAPS-AD. Após a implantação dessa equipe, a gente aumentou para 70 pessoas que estão e que circulam na região central e que estão vinculadas ao CAPS-AD. Então, essa é uma estratégia fundamental, né, em que a gente reduz os riscos a que essas pessoas estão expostas, né, amplia o acesso, amplia o cuidado em saúde, né, e vai propiciando, né, alguma oferta de cuidado para pessoas que até então não tinham cuidado nenhum.
Jundiaí dispõe hoje de um plano municipal de política sobre drogas?
Sim, Jundiaí publicou, né, um plano municipal de política sobre drogas, foi construído pelo COMAD, né, que é o Conselho Municipal de Política sobre Drogas. O COMAD, né, é um conselho composto por diferentes atores aí do campo social, tanto do poder público quanto da sociedade civil. E Jundiaí entregou um plano, né, municipal de política sobre drogas com uma série de ações que já estão se iniciando, né, tanto no campo da prevenção quanto no campo do cuidado, né, às pessoas que fazem uso de drogas. E o mais importante, né, de forma intersetorial, porque a questão das drogas ela não pode ser compreendida exclusivamente como uma questão nem de saúde, nem de segurança pública, né, exclusivamente. Ela é uma questão, na verdade, que toca nos vários campos da sociedade, né? Então, ela toca na questão da educação, ela tem relação com a habitação, ela tem relação com o acesso ao trabalho, à renda, com a diminuição das vulnerabilidades sociais. Então, a gente precisa, na verdade, da união, né, e da integração de todas as políticas e da sociedade civil para conseguir um resultado mais efetivo, né, na diminuição dos impactos relacionados ao uso na nossa sociedade. E o plano, ele dá conta disso, né? Agora, a gente tem a tarefa de, nos próximos anos, colocar as ações do plano em prática, né? Executar as ações que estão previstas no nosso plano.
E nesse plano aí, quais são os eixos e sobre as propostas que foram estruturadas?
Então, a gente tem, o plano ele tem um foco muito relacionado às ações de prevenção. A gente sabe que o uso de substâncias, né, uma vez instalado, e se instalado de uma forma mais agravada, a gente sabe que os índices de recuperação, né, no sentido da pessoa deixar de fazer uso de substâncias depois de um uso muito agravado, os índices são muito baixos, né? Isso em qualquer experiência no Brasil ou no mundo, né? Então, o nosso grande investimento tem que ser, de fato, nas ações de prevenção, né? No fortalecimento e na diminuição das vulnerabilidades que estão relacionadas ao uso problemático. Então, o plano ele tem um foco muito relacionado à prevenção, então, muito próximo, né, das ações junto à educação, seja pública ou particular, né? A gente tem também um eixo relacionado à ampliação, né, do acesso. Então, a gente vai ter que, no tempo, também dimensionar nossa rede e ampliar serviço, né, para que a gente tenha uma rede que dê conta dos desafios, né, do município, que também está aumentando de tamanho, né, está aumentando de população. Então, a gente vai ter que trabalhar também na implantação de serviços, tanto na assistência social quanto na saúde, né, para acompanhar esse processo, né, e ações de planejamento, de gestão, de monitoramento, né, de levantamento de informações. Então, a informação é algo fundamental para a gente agir. Então, a gente precisa ter mecanismos que a gente saiba melhor quantas pessoas no nosso município, né, nesse momento fazem uso problemático de substâncias, né, aonde que a gente não está conseguindo chegar, né, e, sobretudo, a aproximação dos territórios, né, Itamar? A gente precisa, de fato, conseguir que as equipes, como a gente estava dizendo aqui, né, estejam no território onde as pessoas estão circulando, porque nem todas as pessoas vão chegar até os serviços, né? Hoje, a gente tem uma equipe de consultório na rua no município, né? A gente sabe que a gente vai precisar ampliar isso, né? Tem territórios em que a equipe não consegue estar com a frequência que ela precisaria estar. A gente vai precisar ampliar as ações no Jardim Tamoio, a gente vai precisar ampliar as ações no Novo Horizonte, a gente vai precisar ampliar ações onde a gente sabe que há uma vulnerabilidade e que a gente ainda não consegue, pelo dimensionamento da equipe, chegar. Então, o plano ele dá essas direções, né? Da onde a gente vai ter que, nos próximos anos, o que, que a gente já conseguiu construir e onde que a gente vai precisar investir esforços nos próximos anos.
Desta feita, o trabalho de prevenção, basicamente, é algo fundamental. Além disso, eu diria que o trabalho, além do trabalho de prevenção, o trabalho em rede, escorado no termo de prevenção, recuperação, repressão, apoio, carinho, autoridade, seria aí o ideal, né?
Exatamente, né? Essas são as ações do plano, né? O plano ele vai desde a prevenção, passando pela questão da redução da oferta também, né? Então, e também prever ações no âmbito da segurança pública, né? A gente sabe que essa é uma questão delicada, é uma questão difícil, né? De pensar ações, mas o plano prevê também ações nesse eixo, né? Que seria dentro do eixo autoridade, do eixo, né, de redução da oferta, né? Então, o plano é isso mesmo, né? Ele contempla ações em todos esses eixos, né? Cuidado, prevenção, autoridade, enfim. É um conjunto de ações, né, que de forma sinérgica, né, resultam numa melhor oferta para a população.
O uso de álcool e outras drogas pode começar, inclusive, por vários fatores, né?
Sem dúvida. Isso, a gente sabe que o uso, principalmente o uso problemático de álcool e outras drogas, né, ele está muito relacionado a um conjunto de fatores, e esse conjunto de fatores muitas vezes tem uma relação muito próxima com o que a gente chama de determinações sociais, né? Então, o uso dentro de um contexto de vulnerabilidade, seja por uma questão de vulnerabilidade social mesmo, né? Falta de acesso à moradia, falta de acesso à educação, falta de acesso a trabalho, né? Falta de projeto de vida mesmo, né? O uso dentro desse contexto, ele tem um impacto muito maior, né, do que um uso num contexto mais protegido, vamos dizer, né? Além disso, né, a fragilização dos vínculos familiares, né, a exposição a situações de violência num momento muito precoce da vida, também vão ter um impacto muito importante num uso problemático futuro, né? A gente tem estudos, e na verdade a prática das equipes mostram que, por exemplo, né, entre as mulheres que estão em cenas de uso, né, cenas de uso, só para quem não conhece esse termo, né, são locais, em geral, públicos ou mesmo particulares, que estão mais degradados, né, em que pessoas se reúnem e fazem uso de substâncias e, por vezes, acabam ficando ali por um tempo maior. As pessoas costumam conhecer esses espaços como cracolândias, né? Mas é um termo inadequado, né? O termo correto é cenas de uso. Então, os estudos mostram, e a nossa prática mostra, que entre as mulheres que estão em cenas de uso, um uso muito problemático de substâncias, a maioria absoluta, né, foi vítima, em algum momento da vida, de violência, de situações de violência sexual, né? Esse é um fator importante de vulnerabilidade. As situações de violência vivenciadas, sobretudo na infância, são fatores importantes, né, de vulnerabilidade para o uso. Então, qualquer proposta de prevenção precisa ser ampliada nesse sentido, né? Às vezes a gente fica muito focado na questão da droga e esquece, né, que antes do uso da droga há uma série de fatores que a pessoa pode ter vivenciado, que acabaram favorecendo, né, que a droga entrasse de uma forma muito destrutiva na vida dessa pessoa, né? Então, a violência é, sem dúvida, um dos fatores principais. Então, prevenir o uso de substâncias, né, o uso de drogas, passa necessariamente por prevenir violência, né? Então, prevenir violência, sobretudo, na infância, né? Então, veja como são ações que convergem, né? Que a gente vai precisar estar atento, né, para que a gente não fique focado exclusivamente na droga, a gente pense nas pessoas. Quando a gente construiu o plano municipal de política sobre drogas, né, foi muito falado, a gente, né, o grupo, todo mundo que estava ali, o conselho, né, debruçado sobre o plano, focou muito na ideia de que não é um plano sobre drogas, é um plano sobre pessoas, né, é um plano para que a gente favoreça que as pessoas tenham uma vida melhor, e que dessa forma elas possam recorrer menos ao uso de drogas para dar conta das dificuldades da vida, né? Então, se a gente tiver pessoas que têm uma vida melhor, a gente vai ter menos pessoas que fazem uso problemático de drogas.
E qual é o papel social da escola no combate ao uso das substâncias?
Ele é fundamental, né? A escola talvez seja o principal espaço de construção de projeto de vida para as pessoas, né? É ali que a criança, né, o adolescente, conseguem imaginar-se alguma coisa, né, ter esperança de vir a ser alguma coisa. Então, a escola, né, enquanto um espaço de construção de projeto de vida, ela tem um papel fundamental, porque a construção de projeto de vida talvez seja o maior fator de proteção para boa parte dos agravos em saúde mental, inclusive para o uso de álcool e drogas, né? Então, o adolescente, a criança que tem prazer, né, em construir algo dentro de um projeto de vida, né, seja através de imaginar-se numa profissão, seja através do esporte, seja através de encontros significativos que ele pode ter ali no espaço escolar, seja através da música, da arte, do acesso à cultura, enfim. É isso que vai dar sentido, né, vai construir sentidos que possam dar esperança mesmo, né, na continuidade da vida e diminuir a chance, diminuir o risco dessa criança ou desse adolescente vir a buscar, né, no uso de substâncias, né, uma anestesia ou uma fuga ou um prazer, né, uma busca de prazer que ela não está conseguindo alcançar em outras formas, né. Então a escola tem um papel fundamental, né, na construção dessa esperança e desse projeto de vida e desses encontros significativos mesmo, desses vínculos, né. E também na prevenção da violência, né? Hoje a gente percebe que um desafio fundamental das escolas, né, é atuar no campo da prevenção da violência, da prevenção em relação a situações de preconceito, né? Hoje a gente sabe que a vivência, né, do preconceito, do bullying, né, que é um termo muito usado hoje, do estigma, né, elas também são fatores de risco, né, para o desenvolvimento de transtornos mentais.
Alexandre,
então, não é raro. Pois não.
O que mudou com a nova política nacional sobre drogas?
Então, a nova política, na verdade, eu não sei em qual momento você está situando essa nova política, né? Hoje a gente tem uma política sobre drogas, do ponto de vista da saúde, né, que é focada nos equipamentos de território, né? Então a gente parte de uma ideia de que apenas a internação, né, ela seria a única forma de cuidar, né? E hoje a gente tem dentro do âmbito da saúde a ideia de que a gente precisa de uma rede de serviços para cuidar das pessoas e de que a melhor forma de cuidar dessas pessoas é no território, é onde as pessoas têm vínculos, é onde a vida está rolando. Mas hoje, Itamar, a gente tem vários atravessamentos dentro dessa política, né? Então tem houve, né, mudanças na política que abriram a possibilidade, né, de internações em comunidades terapêuticas. Então, hoje, né, há setores dentro do próprio governo federal, né, que financiam vagas em comunidades terapêuticas, né, mas não dentro da política de saúde, né, está dentro de outras políticas. Então, hoje, na verdade, a gente viu uma situação peculiar e de um tanto conflituosa no direcionamento da política sobre drogas.
O que é, por exemplo, a política de redução de danos?
Então, a política de redução de danos, ela é uma política que pressupõe que a gente deve cuidar das pessoas independentemente daquilo, a partir do desejo das pessoas, né? Não é a gente que vai impor para a pessoa se ela deve ficar sem nenhum uso de substâncias, ou se ela deve buscar necessariamente abstinência, ou se ela quer reduzir o uso, se ela quer modular o uso, né? Então, a política de redução de danos, ela pressupõe uma série de ações que vão diminuir os riscos associados ao uso de substância. E a gente vai fazer ofertas a partir daquilo que aquela pessoa naquele momento consegue dar conta, né? Não necessariamente a gente vai buscar a abstinência. A abstinência pode ser um objetivo, mas ela não é o único objetivo. A gente não vai condicionar o tratamento, né? Tem alguns lugares que antigamente falavam, não, você só pode entrar em tratamento se você ficar abstinente. E isso acabava não dando certo. O índice, né, de não adesão era enorme, né, porque a pessoa acabava não dando conta e você acabava não conseguindo dar um segmento de cuidado para essa pessoa. Então, a política de redução de danos, né, nada mais é do que você dizer que você se colocar para o cuidado, né, a partir do que é possível para aquela pessoa naquele momento. Para algumas pessoas, ela vai querer abstinência, aí a gente vai propor um cuidado focado na abstinência. E para algumas pessoas, naquele momento, ela vai querer outros tipos de cuidado e a gente vai, a partir desses outros tipos de cuidado, acompanhá-lo, né? Tem pessoas que, num primeiro momento, Itamar, o que elas aceitam, né, é um banho, é uma alimentação, é um lugar para ela permanecer um tempo, para ela dormir, para ela descansar, né? E se for isso que naquele momento é o que ela está aceitando, a gente vai ofertar isso, porque isso é uma forma também da gente ir construindo vínculos, construindo o vínculo necessário, para que em algum momento a gente possa acessar mais diretamente a questão do uso de drogas, né? Então, a política de redução de danos é isso, né? A gente caminhar a partir daquilo que a pessoa que está, né, precisando de ajuda vai nos apontando como necessidade. Tem pessoas que fazem uso grave de substâncias e que querem cuidar dos dentes, por exemplo, né? Ela não está naquele momento aceitando ajuda para o uso da substância, mas ela aceita cuidar dos dentes, né? Ela aceita cuidar de alguma situação, de uma dor, por exemplo. A gente vai ofertar esse tipo de cuidado e isso vai reduzir os danos relacionados ao uso, né? E a partir desse cuidado, a partir desse vínculo estabelecido inicial, a gente, por vezes, vai chegar no cuidado também a questão do uso de substâncias.
Muito bem.
A grosso modo é isso.
Muito bem. Parabéns, então, Alexandre, a toda a equipe aí, essas iniciativas de Jundiaí de saúde mental apresentadas no Congresso Brasileiro. Um ótimo dia a você e a toda a equipe. Obrigado aí por essas informações. É importante envolver a sociedade, né? Abandonar o silêncio, cúmplice e se unir em torno de toda essa causa aí para ajudar essas pessoas que tanto precisam. Um grande abraço. Bom dia, Alexandre.
Muito obrigado, Itamar. Obrigado pela oportunidade. Bom dia para todos. Um abraço.
Um abraço. Esse é o coordenador de saúde mental, álcool e drogas, Alexandre Moreno Sandri, e as iniciativas de Jundiaí são apresentadas ainda de saúde mental, são apresentadas em um congresso brasileiro, e assim vai dia a dia, passo a passo, conquistando as melhores estratégias para auxiliar essas pessoas que precisam e muito para sair do mundo das drogas, do mundo do álcool também. E aqui na Difusora, você fica sabendo de tudo.
Seu dia começa melhor com as informações do Jornal Difusora.